Bora então dar sequência no nosso estudo e vamos falar agora um pouquinho, fazer as questões aí acerca da centralização, descentralização, desconcentração, concentração. É coisa pra caramba, né? Veja bem, essa parte aqui, ela exige treino. Você viu aí comigo os conteúdos, viu os bizus, as manhas, viu com tudo certinho. Agora vamos colocar em prática, porque não adianta apenas ver, estudar isso aqui, pôr a bundinha na cadeira e rachar. É uma etapa indispensável. Bora lá? Bora lá. Vamos para a nossa primeira questãozinha. Vem cá. Olha só. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais, é modalidade de descentralização de poder. Poxa, tá muito fácil, né? Porque quando a gente cria órgãos públicos, por exemplo, a secretaria, nós não estamos descentralizando. Essa aqui é uma forma de desconcentração. Essa questãozinha, a pessoa perdia apenas se não estivesse prestando atenção, se estivesse desconcentrado. Porque, cara, muito fácil verificar que a questão número 1 estava errada. Por quê? Porque não foi fazer esse E de novo, que esse E ficou feio, eu não gostei. Esse aqui ficou pior ainda, mas tá bom. Esse aqui, então, ó, não é descentralizado, é desconcentrado, beleza? Vamos combinar que essa foi muito fácil, nem valeu, ela nem contou. Vamos para a próxima. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Cara, é legal você estar de olho naquele quadrinho que a gente combinou antes. Ó, nós temos a direta, isso é o quê? Centralizado. Mas a direta pode passar para a indireta ou para um particular. Isso aqui é o descentralizado, quando ela passa para indireta ou para um particular. Vou fazer bem rapidão, bem simplesão. Três coisas muda. Primeiro, mudam. Primeiro, para indireta, por meio de lei, para o particular, é um contrato administrativo ou um ato administrativo? Um ato administrativo. Beleza, bem rapidão, tá? Bem porcão mesmo, porque não é para ficar bonito, é só para relembrar. O nome. Descentralização por serviços ou por outorga legal. Aqui embaixo, descentralização por delegação ou por colaboração. Aqui ele transfere execução mais titularidade. E aqui embaixo não transfere a titularidade, ele transfere apenas a execução. Aquele quadrinho bonitinho, ó, a gente faz ele rapidinho aqui, só dando uma treinadinha. Vamos lá. Olha só o que a questão está falando, ó. Deixa eu até mudar de cor aqui. Ó. A descentralização por colaboração, opa, então estamos aqui, concorda? Ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade, ou seja, ela não transfere a titularidade. Correto, tudo bonito, tudo lindo. Questão número 2, corretaça. Muito bem? Bem fácil, né? Vamos para a próxima. A descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração, sem que haja quebra de hierarquia e pode ocorrer por critério territorial. Caramba, vamos por partes, ó. Tá falando da descentralização. A descentralização é a repartição de funções entre mais de um órgão? Não. É a desconcentração que é a repartição entre órgãos. Então já está errado. Na descentralização, ele transfere para outra pessoa. Quando é órgão, é desconcentração. Sem que haja quebra de hierarquia. Então, na desconcentração, realmente não tem quebra de hierarquia e ela pode também ocorrer por critério territorial. Então, o erro é que isso aqui não faz referência à descentralização, mas sim à desconcentração. Então, a questão número 3 está errada. Bora para a próxima. A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Vamos ver se bate? Aqui nós temos a administração direta: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando o serviço é prestado aqui na administração direta, qual que é o nome disso? Centralização. centralização. Muito bem. E aqui nós temos as pessoas que integram a administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade economia mista. Qual que é o nome disso? Descentralização. Vamos ver se bate. Olha só, quando fala da administração direta, reflete uma administração centralizada. Então, até aqui está ok. E quando fala da administração indireta, reflete uma administração descentralizada. Show de bola. Muito bonito. Questão correta. Inclusive, quando a gente tratou do tópico de organização da administração pública, no qual falamos da direta e da indireta, nós trabalhamos alguns sinônimos. Olha que legal o link que eu vou fazer agora, ó. Administração direta é quem? União, Estado, DF, município. Podemos chamá-los de entes federados, entes ou pessoas políticas e administração centralizada. Administração indireta, autarquia, fundação pública, EPEI, SEM. Podemos chamá-los de entidades administrativas ou de administração descentralizada. Legal? Essa parte é bem importante, né? Só que aí estava tudo na veia. Correto, então, a questãozinha número 4. Correta. Vamos para a próxima. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Opa, a desconcentração tem um ozinho de órgão. Ele não passa para outra pessoa jurídica. Esse passar para outra pessoa jurídica é a tal da descentralização. Reparou que toda hora eles ficam trocando os nomes? Muito bem, então a questão número 5 está errada, pois isso não é desconcentração. Como ele está passando entre pessoas jurídicas, o nome disso é descentralização. Foi muito fácil, está dado até aqui. Mais uma. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Essa questão aqui, ela às vezes pega a pessoa um pouco na experiência, na inexperiência, na verdade. Porque a pessoa lê órgão, o que que ela fala? Desconcentrado, não é? Não. Calma, calma. Vamos lá. Ó, nós temos aqui a administração direta. A direta. Como que a administração direta presta os seus serviços públicos? Por meio dos seus órgãos. Por exemplo, ó, Receita Federal, um Tribunal Regional Federal, um Ministério. A Polícia Federal e assim vai. E quando é a direta prestando um serviço público, um ente da direta que presta aqueles serviços públicos por meio dos seus próprios órgãos, dos seus próprios agentes, nós temos a centralização. Então, a centralização é quando a direta atua por meio dos seus órgãos internos, integrantes da direta. Falou da direta? Está falando da centralização. Questão número 6, correta. Muita gente se equivoca nessa questão número 6, porque a pessoa ela fica muito travada de uma forma que não vai ser bacana. Tipo assim, ah, eu vi órgão, mas desconcentrado, o resto tá errado. Não, cara, sente a vibe da questão, entendeu? Vê o que ela tá falando. Também admitiríamos que a questão falasse desconcentração aqui não está errado, mas não são automaticamente excludentes. Então, antes de fazer uma decoreba muito bruta, tipo assim, 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 não. Calma, sinta a vibe da questão. Nesse caso, ó, tudo na boa, beleza? Vamos para a próxima, vamos lá. Ó, falar a questão número 7 agora. Na administração pública, desconcentrar significa atribuir competências a órgãos de uma mesma entidade administrativa. É isso aí, o desconcentrar tem um ozinho de órgãos públicos. Então, quando a gente desconcentra, nós estamos criando órgãos públicos. A questão número 7 é tão fácil que a gente desconfia. Essa é aquela questão que a pessoa olha na prova assim, ela fala: desconcentrar órgão. Não, não pode ser. Tá muito fácil. Certeza que tem uma pegadinha. Eu vou pôr errado só de malandro. Não, cara, tá certo porque você estudou. Por isso que você tá acertando de bom, porque você estudou, você sabe a questão. Então cuidado, né? Porque sabe como é, quando a esmola demais até o santo desconfia. A gente vai cair pegadinha, pegadinha, pegadinha e é aquele ditado. Cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Então, às vezes uma questão assim, acho que tá. Não, às vezes a questão tá de boa mesmo. E tá de boa porque tu estudou, viu? Senão não ia tá, não. Vamos pra próxima. Olha só. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração é que no primeiro, a ruptura do vínculo hierárquico, e no segundo, esse vínculo permanece. Então, ó, quando ele fala o primeiro, ele está falando de quem? Da descentralização. Então, na descentralização, há ruptura do vínculo hierárquico? Sim. Lembra, ó, direta que passa para indireta ou para um particular. Nesse caso, há ruptura do vínculo hierárquico, ou seja, não há hierarquia, não há subordinação. Agora, no segundo, vou te trocar de cor aqui para te mostrar bem, ó. No segundo, ele está falando de quem? Da desconcentração. Na desconcentração, que é aqui, ó, o segundo, esse vínculo permanece? Sim. Na desconcentração, nós temos hierarquia, nós temos vinculação, nós temos hierarquia, nós temos subordinação. Em vez de você ler primeiro e segundo, você pode ler assim, ó. Ó, vamos ler a partir daqui, ó. Ó. Na descentralização, a ruptura do vínculo hierárquico, e na desconcentração, esse vínculo permanece. Agora tá fácil, que a gente está fazendo junto. Na hora da prova, leia igual eu fiz aqui, para você não cair em pegadinha. Porque na hora da prova, mesmo quando não tem pegadinha, a gente acaba inventando, tá? Então, você vê o primeiro, o segundo, esse, aquele, troca o nome. Quando ela fala respectivamente, em vez de você ficar olhando assim, coloca o nome. O primeiro. Ah, o primeiro é a descentralização. Então, você lê. Ah, descentralização. Leia dessa forma, substitua. Fica muito mais fácil e a chance de você cair em uma pegadinha é bem menor. Legal? Bora para a próxima. Vamos lá. Vamos agora para a questão número 9. A descentralização. A descentralização. Uma característica da administração direta visa distribuir competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir um melhor desempenho. Opa, quando ele descentraliza, ele não passa para a mesma pessoa, ele descentraliza para outra pessoa. Para outra pessoa, então não é na mesma. E na descentralização não tem hierarquia, não tem subordinação. Então, dessa forma, a questão número 9 está errada. Ela tentou aqui, meio mal e porcamente, falar da desconcentração, mas da forma que veio narrado, está tudo errado. Questão número 10. A descentralização administrativa consiste na distribuição interna de competências agrupadas em unidades individualizadas. Negativo, distribuição interna é criação do quê? De órgão público. É criação de órgão público. E o nome disso não é descentralização. O nome disso é desconcentração. Bem fácil verificar que a questão número 10 está errada. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Quando a União cria uma nova secretaria vinculada a um de seus ministérios para repassar a ela algumas de suas atribuições, o ente federal descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. Ó, quando a gente fala de uma secretaria, o que que a secretaria é? A secretaria é uma espécie de órgão público. Então, quando ela cria uma secretaria, o ente federal descentraliza? Não. O ente federal desconcentra. Ele desconcentra. E ele passa essa atividade para um ente personalizado? Negativo, porque o órgão público não é personalizado. O órgão público é despersonalizado. Bem de boa também analisar aí que a questão número 11 está errado. Mas você reparou como tem que ser, é bem incisivo, é bem na veia mesmo? Tem que estar bem afiadinho, senão não desenrola. Bora lá para a questão número 12. De acordo com o princípio fundamental da descentralização, é possível descentralizar atividades da administração federal para empresas privadas? Quando a gente fala de uma empresa privada, nós estamos falando de um particular. E é possível que a administração pública faça a descentralização para um particular? É sim. A descentralização pode ser para um ente da administração indireta ou para um particular. É a chamada descentralização por delegação ou por colaboração. Nesse caso aqui, ó, estamos falando da descentralização por delegação, que a gente também conhece como descentralização por colaboração, que é quando ela transfere para um particular. Muito bem, questão número 13. A descentralização administrativa é distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra. Então, ó, a descentralização é quando a gente passa de uma pessoa jurídica para outra. A gente tem a direta, que passa para a administração indireta ou para um particular. Tanto o ente da indireta como o particular, nesse caso, são pessoas. Então, a questão número 13 está correta, porque quando a gente passa de uma pessoa jurídica para outra, o nome disso é descentralização. Beleza? Questão número 14. A distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica denomina-se desconcentração. Então, olha só, quando a gente distribui competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, órgãos de uma mesma pessoa, o nome disso é desconcentração. Até aqui está certo. E a desconcentração pode ocorrer em razão da matéria, da hierarquia ou por critério territorial. Correto. A da matéria é quando são aqueles assuntos tratados à área do órgão, de atuação do órgão, tipo o Ministério da Saúde. A hierarquia é quando eles são hierarquizados. E territorial é quando ele atua apenas em determinada parte. Desta maneira, questãozinha 14, correta. Mais uma desse tipo aí, olha que legal. Essa questão é boa, ó. Considere que determinado município tenha extinguido o órgão de sua estrutura administrativa e que o serviço público correspondente tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Muito bem. Nessa situação, ocorreu descentralização da atividade administrativa, com ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação com o município. É bastante informação, né? Então, olha o que aconteceu, ó. A gente tem um município e esse município extinguiu um órgão. Então, esse município, ele tinha um órgão público, ele extinguiu esse órgão e passou essa atividade para uma outra pessoa. Vamos entender o que aconteceu. Então, ó, vem comigo. Deixa eu fazer um desenho aqui. Porque antes de responder, é importante entender o que aconteceu. Aqui está o município, beleza? Beleza. E dentro do município, nós tínhamos alguns órgãos públicos. Aqui é o município. O que que o município fez? Ele pegou e extinguiu um órgão público e pegou as atribuições desse órgão e passou ela, as atribuições desse órgão, para uma outra pessoa, para uma pessoa jurídica igual está ali na questão, de direito privado. Beleza. Esse movimento aqui, ó, que ele passou para essa pessoa jurídica de direito privado, qual que é o nome disso aqui que rolou? A descentralização. Beleza? Beleza. Quando ele tinha relação de órgão público, nessa relação aqui, ó, a gente tinha hierarquia e subordinação, concorda? Aqui havia hierarquia e subordinação, pois os órgãos são hierarquizados. E aqui na descentralização, tem hierarquia, tem subordinação? Não. Na descentralização, não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. Beleza? Legal. Lemos o enunciado, vamos agora para a assertiva. Nessa situação, ocorreu descentralização? Quando ele passou aqui, ó, para essa pessoa, foi a descentralização que ele fez? Foi. Foi a descentralização. Beleza. Olha o que ele disse, ó, com ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação com o município. Ou seja, havia hierarquia e subordinação e agora não há mais. Então, quando a gente fala ruptura do liame hierárquico e exclusão da relação de subordinação, É um jeito elegante de falar que tinha aqui subordinação e não tem mais. Então a questão número 15 está correta. Cara, que questão interessante, hein? Questão que fazia o cabra dar uma matutada na hora da prova. Mas é bem simples, ó. Ele extinguiu um órgão, ele concentrou. Ela nem perguntou isso, tá? Eu que tô te falando. Ela pegou aquilo e passou para outra pessoa. Se passou para outra pessoa, ele descentralizou. Na descentralização, tem hierarquia e subordinação? Não. Antes tinha. Antes tinha. Como era um órgão, tinha hierarquia e subordinação. Ou seja, tinha hierarquia e subordinação, agora não tem mais. Questão correta. Beleza? Muito bem. Vamos agora fazer mais uma. Vamos lá. Olha a questão 16. Questão um pouquinho maior, questão de múltipla escolha. Aí a gente tem que ter aquela manha de analisar todas as alternativas, todos os itens, antes de realmente afirmar ali o que que é. Confirmando, né? Muito bem. Olha a questão número 16, o que diz, ó. A administração pública de determinado estado da federação está estruturada de forma descentralizada. Isso significa que, então, ó, a administração pública de um ente federado está estruturada de forma descentralizada. Isso significa que essa administração aqui possui entes da indireta, beleza? Porque quando ele fala administração descentralizada, ele está falando da indireta. Legal, chegamos a essa conclusão, vamos às alternativas. Alternativa A. A administração pública delegou integralmente suas competências e atribuições para os entes que integram a administração indireta. Cara, quando ele cria a indireta, ele não passa tudo, ele passa apenas algumas coisas. Então, esse integralmente não. Integralmente não, ele passa apenas determinados serviços, pois há algumas situações que ele não pode transferir para entes da indireta. Então, esse integralmente que tornou a alternativa A errada, legal? Olha a B agora. Foram constituídas pessoas jurídicas, correto? Os entes da administração indireta são pessoas jurídicas, isso aí até aqui está correto. Integrantes da administração indireta. Beleza, está correto também. Então, até aqui está bonito. As quais foram conferidas atribuições originalmente de competência da administração central. Verdade, essas competências eram da administração central, da administração direta, ok? E agora foi passado para a indireta. Então a B é o nosso gabarito. Mas calma aí, antes de você passar na folha definitiva, analise as demais. Olha a alternativa C. Foram criadas autarquias, fundações e empresas públicas. Tá bom, até aqui tá certo, são entes da indireta. Pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica própria, ok. E com natureza jurídica de direito público, opa, direito público é autarquia, fundação pública e empresa pública é direito privado. D. Administração pública foi autorizada por lei ou decreto a criar, mediante lei específica, autarquias, pessoa jurídica, cara, ele foi autorizado por lei a criar mediante lei? Olha que troço zoado. E ainda assim, esse decreto está totalmente fora do lugar, tá? Por quê? A autarquia, ela não é autorizada, ela é criada por lei. Esse autorizado aqui também zoou tudo. Porque como ele está falando de autarquia, não tinha como. Então, dá para ver que está tudo cagado essa questão, né? Muito bem, vamos para a alternativa aí. Foi editada a lei específica criando empresas públicas. Não, a lei não cria, a lei autoriza a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista, que podem prestar serviços públicos, podem mesmo, mas elas não integram a indireta? Que é isso, claro que integram. Então ficou muito fácil confirmarmos aí que a alternativa B era o nosso gabarito. Ok? Bora para a questãozinha 17. Considere que determinado município do estado do Amazonas entendeu por bem criar estruturas despersonalizadas e regionalizadas, integrantes de sua Secretaria da Saúde, destinadas à dispensão de medicamentos à população. Beleza. Então ele falou que o município aqui criou estruturas despersonalizadas. Eu te pergunto, se é despersonalizada, o que que ele criou? Um órgão. Porque se fosse um ente da direta, seria personalizado. A decisão considerou a grande dimensão territorial e densidade demográfica da urbe, o que permitiu concluir que a partição de competências racionalizaria e tornaria mais adequada a prestação do serviço público de saúde à população. As repartições regionalizadas em questão são exemplo de: olha, se está criando um órgão, nós estamos fazendo a desconcentração, concorda? Então, antes de ficar lendo tudo igual um louco, vamos primeiro eliminando alternativas. Olha A, falou desconcentração, então está no jogo. Olha B, falou desconcentração, também está no jogo. Olha C, descentralização, já era. AD, relação com o denominado terceiro setor. Ah, não, não entendi essa, então pula. Olha E, descentralização, já era também. Você reparou que só batendo rapidinho aqui, tu já conseguiu eliminar duas? Legal, agora volta para as outras. Vamos lá. Olha 17, então, ó, alternativa A, desconcentração. Até aqui, tá ok. Sendo que os órgãos criados, a despeito de integrarem a administração direta, respondem pessoalmente por seus atos, podendo, como regra, figurar no polo passivo. Não, órgão público não tem personalidade jurídica, então não pode responder pessoalmente. Ele não pode figurar no polo passivo. Nesse caso, quem responde é a própria pessoa jurídica. Então, nesse caso aqui da alternativa A está errada, porque quem responde, quem vai estar no polo passivo, não é o órgão. Seria, no exemplo da questão, o próprio município. Porque eu estou falando do município, ó, é o próprio município. Alternativa B, desconcentração. Beleza. Técnica por meio da qual a administração pública cria órgãos destituídos de personalidade jurídica. Muito bonito. Eles não têm mesmo, que compõem a hierarquia da administração direta. Verdade. Os órgãos públicos compõem a hierarquia da direta, fazem parte da direta. Alternativa B é o nosso gabarito, já matamos. Mas vamos analisar aqui a alternativa D que faltava, porque a C e a E já matamos, né? Cara, olha a D. Relação desenvolvida com o denominado terceiro setor, que tem nada nem a ver com o assunto, e não tem nada a ver com o terceiro setor. Aqui ele desconcentrou, ele criou órgãos públicos. Então foi bem de boa, tá? Para a gente identificar aqui. Vamos para a próxima questãozinha. Olha 18 o que diz. A organização administrativa pode ser implementada por meio de descentralização e desconcentração. Tá bom, até aqui, falou nada com nada. Nos dizeres de Maria Silvia Zanella de Pietro, quando o poder público, União, Estados ou município, cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público, significa que adotou a forma de. Vamos lá. Você reparou que aqui ele falou da titularidade para qualquer pessoa da indireta? Mas tudo bem. Olha só. Olha que rolou. Presta atenção no tio. Cria uma pessoa jurídica. Se ele cria uma pessoa jurídica, o que que está rolando aqui? A descentralização. Concorda? Tem que concordar, né? Estou perguntando só para educação, tá? Porque é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, estou perguntando só por gentileza, ok? Para falar que eu sou legal, porque tem que concordar com o professor, sim. Ó, ele cria, então está descentralizando, combinado? Combinado. Vamos para as alternativas. A. Descentralização administrativa política? Não, não tem nada a ver de descentralização política. É descentralização administrativa. Esse política aí não está com nada. Vamos ler o resto, ó. Na medida em que o outro ente público passa a exercer atribuições constitucionalmente atreladas a um ente federado, abrangendo competências legislativas. Rapaz, o ente da indireta não pode legislar, tá? Errado. Não pode. Esse abrangendo aí tá errado. B. Descentralização administrativa territorial. Beleza. Até aqui está batendo, ó. Descentralização administrativa pode ser a territorial, no qual ele coloca apenas em determinado período, mas vamos continuar lendo, ó. Na medida em que a pessoa jurídica criada, verdade, na descentralização, ele cria uma pessoa jurídica, exerce suas competências em determinado perímetro geográfico. Sim, se é territorial, é em determinado perímetro geográfico. Com ampla autonomia e capacidade legislativa, sendo prescindível a análise material das atividades para fins de identificação na estrutura de organização administrativa. Olha, ele já errou aqui quando falou capacidade legislativa, porque capacidade legislativa quem tem são os entes da direta. E ele falou que é prescindível. Prescindível significa que não precisa. E falou então que não precisa analisar as atividades para fins de identificação na estrutura. Tipo assim, ah, cria de qualquer jeito, joga em qualquer lugar. Cara, tá tudo errado essa alternativa aqui. Já tá errada, vamos continuar analisando. Desconcentração administrativa. Opa, já tá errado. Por quê, professor? Ué, porque a gente viu que aqui, ó, é descentralização. Ele tá criando uma pessoa jurídica. Então a gente já mata de cara a alternativa C, de cara, porque não é desconcentração. Alternativa D, ei, já matou também. Alternativa E, que tem que ser a certa, ou a gente fez alguma cagada no meio do caminho, tá bom? Descentralização administrativa, tá correto? Funcional. Opa, quando ele passa para indireta, pode ser chamada de descentralização por serviços, descentralização por outorga legal, descentralização técnica ou descentralização funcional. Uma vez que a pessoa jurídica é criada para a finalidade correspondente à execução de determinada atividade material. Beleza. Sendo que, no caso das autarquias, também pode abranger a transferência da titularidade de serviço público. Legal. No caso das autarquias, a titularidade também vai. Alternativa E de estratégia. Estratégia. Alternativa E. Muito bem, muito bem. Questão um pouco cansativa porque ela é extensa. Mas você vai riscando daqui, riscando de lá, tu faz sucesso danado. Vamos para a questão 19. Bastante coisa aí. Questãozinha 19. Vamos lá. Sobre a descentralização por colaboração. Assinale alternativa, opa, assinale afirmativa. Correta. Olha, uma dica bem importante é você sempre grifar se está correta, se está incorreta, porque na hora da prova a gente está meio bizonho e faz besteira, né? Mas vamos lá. Então, ó, a descentralização por colaboração. Opa, pensa comigo. Na descentralização por colaboração, ele está transferindo para quem? Para um particular. Aí tem aquelas outras regrinhas. É por um ato ou contrato administrativo, sendo que não transfere a titularidade. Combinado? Tá. Alternativa A. Ocorre quando a Constituição atribui a um ente específico que exerça atribuições próprias de forma autônoma ao ente central. Não, cara. Nada a ver. A um ente específico que exerce atribuições próprias de forma autônoma. Não. Aqui na descentralização por colaboração, ele está passando para quem? Aqui, ó, para o particular. B. Ocorre quando a administração pública transfere por contrato ou ato administrativo unilateral. Ok. Lembra que por particular, ó, é contrato ou ato. A execução de serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado. Show de bola. Pode marcar B. Tá tudo corretinho, tudo batendo, mas vamos ler o restante, ó. Olha C. Ocorre quando é outorgada a outros órgãos. Não. Quando é para órgão, é desconcentração. D. Ocorre quando a lei específica cede a titularidade. Já está errado. Não passa a titularidade para particular. E. Ocorre quando as organizações paraestatais não tem nada a ver com paraestatal. É um outro assunto. Tem nada a ver com essa parte, que é terceiro setor. Aqui ele está falando da transferência para um particular. Tudo bem? Vamos para a questãozinha número 20. A respeito da organização da administração pública, analise as afirmativas a seguir. 1. Na descentralização, ó, na descentralização existe vínculo hierárquico. Já está errado que na descentralização não tem vínculo hierárquico. E na desconcentração há o controle entre a administração central e o órgão desconcentrado, sem vínculo hierárquico. Não, está errado, porque aqui tem, está invertido. Então, flagrantemente está errado o item número 1. Nós já eliminamos da brincadeira a alternativa C e a alternativa D. Beleza? Beleza. 2. Na desconcentração, uma entidade da administração indireta distribui competências entre diversos órgãos de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços. Tá certo ou tá errado isso? A banca é ruim, velho. Sabe por quê? A pessoa faz assim, ó. Ó, eu vou te mostrar agora o raciocínio equino, que é assim, ó. Ah, desconcentração indireta não. Opa, calma, criatura, lê tudo. Relaxa, lê devagarzinho. Ó, olha o que ele falou. Uma entidade da indireta distribui competências entre diversos órgãos de sua própria estrutura. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o INSS, que é um ente da indireta. Quando ele distribui suas competências dentro da sua própria estrutura, criando órgãos, tipo as suas superintendências regionais, qual que é o nome disso? Desconcentração. Está correto. Então, o que está afirmado aqui, realmente, como ele está criando órgãos, é desconcentração. O item 2 está correto. Já eliminamos a alternativa B. Aqui tem dois, aí tem que saber a 3. Olha a 3. Na centralização, o Estado executa suas tarefas diretamente. Estou gostando, hein? Tá bonito até aqui. Até aqui eu estou gostando. Por intermédio de inúmeros órgãos e agentes que compõem a sua estrutura funcional. Correto, quando é a própria direta prestando por meio dos seus próprios órgãos, seus próprios agentes, é centralização. O 3 está correto. Alternativa E, de estratégia de novo. Show de bola? Show de bola. Você reparou que tem que ter um certo cuidado? Não pode fazer a questão igual aqueles cavalos paraguaios que saem correndo igual uns loucos assim na ribanceira abaixo, sabe? Aí depois chega lá no meio da corrida já cai morto no chão. Calma, faz devagar, elimina, lê, você. Tinha que tomar cuidado com o item 2, porque a pessoa que leu meio rapidão assim falou: não, indireta é descentralizado e não desconcentrado. Cuidado, é o que nós vimos. A desconcentração também pode ocorrer na descentralização. Fechou? Feito isso, fica fácil, é só agora a gente continuar. Vem comigo. Olha só, a questãozinha 21. No município X, as atividades de turismo e lazer são exercidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Beleza, está falando secretaria. Uma secretaria é um órgão que exerce aquelas atividades. Procurando melhorar e intensificar essas atividades, observados todos os procedimentos e normas legais para tanto, o prefeito e o secretário decidiram desmembrar o órgão especializado para melhorar sua organização estrutural e desenvolver prioritariamente atividades esportivas nas comunidades locais. A situação hipotética apresentada configura um caso de, ó, ele vai fazer o quê, ó? Desmembrar o órgão público, ok? Quando a gente desmembra um órgão público, a gente cria mais órgãos. Nós estamos fazendo a desconcentração, beleza? Então nós temos a desconcentração, que é a criação de um órgão público, beleza? Beleza. Nesse caso, não é o próprio município que está prestando atividade por meio dos seus órgãos e dos seus agentes? Sim, professor. Então, nós temos também um caso de centralização. Legal? Nem olhei para as alternativas. Vamos olhar para alternativas que enquadrem nessas situações. Não precisa estar tudo isso, é só ver o que enquadra. A. Descentralização? Não, por que órgão? B. Avocação? Que avocação, cara? Fumou porcaria. Tem nada a ver com delegação e avocação isso aqui. C. Desconcentração administrativa. Pode marcar. Olha a D. Continua. Centralização administrativa. Opa! Agora deu ruim, professor. Por quê? Porque como é um município e como ele está desmembrando em órgão, também admitiríamos a descentralização. Então, deixa ela marcada, a gente já volta. E, concentração. Concentração não é. Concentração não é. Então aqui a gente ficou em dúvida entre a alternativa C e a alternativa D. Concorda? Concordo, Thales. Até aí, beleza. Cara, isso aqui é um absurdo em prova. Tá errado. Uma questão disso aqui, você deixa. Que a gente vem com os dois pés assim, fazendo um recurso topzera pica das galáxias. Porém, desculpa, porém é o seguinte. Muitas vezes, a administração pública olha o recurso. Não. Nem justifica. O recurso não é garantido. A gente tenta, mas ele não é garantido. Eu vou te ensinar algo agora que eu demorei um bom tempo para aprender e que mudou minha vida a hora que eu aprendi. A banca é igual a uma parede. Igual a parede. Você pode correr contra a parede e trombar nela várias vezes. Quem vai ganhar todas as vezes, a menos que você seja um rinoceronte? Quem que vai ganhar? A parede, cara. Você tromba uma, tromba duas, tromba três, você vai ficar apanhando. O que que você tem que aprender a fazer? Não trombar na parede, desvia. Faz igual a parede quer, joga o jogo dela. Trombar nela não vai dar certo para você. Então, não adianta querer brigar com a banca. Tem que aprender que, em alguns casos, a gente tem que engolir sim e começar a ficar malandro. Porque aquele que vem tromba na parede é o cabeçudo. Você não pode ser cabeçudo, você desvia da parede. Você se adapta ao que a parede está jogando. Então você tem que ter um jogo de cintura. E isso aqui não é algo só que essa aqui é a questão da FGV. Não é só da FGV, não, tá? Qualquer banca que faça questões de múltipla escolha, mais hora, menos hora, fazem isso aqui. Você pode se deparar com mais de uma resposta correta. Ou você pode se deparar com cinco alternativas porcaria. Se olha cinco alternativas, todas estão erradas. O que que você faz? Você escolhe a menos merda. Perdão da palavra, o que você vai fazer? Tem que escolher. Olha que coisa terrível. A menos errada. Você vê que absurdo? Em outros casos, você tem que escolher a mais certa. Cara, como que pode ter isso uma prova objetiva? Isso tem. Isso não é de hoje, não. Não adianta ficar bravinho e ficar dando narizada na parede. Vai lá e faz o que a banca quer. Nesse caso, é uma questão extremamente dúbia, eu concordo, tá? Que aqui é, cara, dói. Mas vamos lá. O que que o tio ensinou para você? Você vai ter que optar em alguns casos entre a mais certa e a menos errada. Aqui, obviamente, nós teremos que optar entre a mais certa. As duas estão certas a princípio. Por quê? Cara, se é um município prestando, é centralizado. Mas vamos ler de novo o enunciado com calma agora, porque é o seguinte, você já está em dúvida, né? Centralizado e desconcentrado. Você está em dúvida nesses dois, não está? Tá. A tua cabeça já absorveu a dúvida. Você já sabe qual que é o abacaxi. Com isso em mente, vamos ler de novo o enunciado. Vem cá. O município X, no município X, as atividades de turismo e lazer são exercidas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Procurando melhorar e intensificar essas atividades, observados todos os procedimentos e normas legais para tanto, o prefeito e o secretário decidiram desmembrar o órgão especializado. Então, o que que eles fizeram aqui, ó? Eles estão desmembrando um órgão. A questão deixou meio claro que ela está trabalhando da criação de um órgão público, não é? Que está trabalhando a criação de um órgão público. Nesses dois casos, qual que se enquadra um pouco melhor? A desconcentração. Esse foi o gabarito da banca. A alternativa C de coruja é a alternativa dada como correta. Concordo com você. Concordo com você. Que eu ia sim brigar pela D também. Mas vamos lá. Qual que está melhor? Qual que se enquadrou mais da hora ali? A D, né, cara? Porque a questão veio narrando. Ela não falou assim, o município. Ela deixou bem claro, entendeu? Que está criando um órgão público. Se ela quisesse falar que da centralização, ela falaria que o município está prestando por meio dos seus órgãos. Ele não falou que um órgão público foi criado. Ele falou que está sendo prestado por meio dos órgãos. Você conseguiu ver mais ou menos a diferença? Eu sei que é algo bem sutil, é algo bem escorregadio, mas fica tranquilo que fazendo as questões, aos poucos, você vai pegando as manhas. E lógico, se por acaso você perde uma questão dessa, o prejuízo é um pouco menor, porque muita gente acaba perdendo, muita gente que estudou. Só que aí se tu ganha, aí começa a ficar bonito, beleza? Então marca a alternativa C aí de coruja, show de bola, e vamos para a próxima questão. Dentro de sua organização, a administração pública pode atuar de forma desconcentrada e descentralizada. A respeito desses institutos e suas particularidades, é correto afirmar que, alternativa A, tanto a descentralização como a desconcentração são modelos de delegação de competência para pessoas jurídicas. Opa, quando a gente transfere para uma pessoa jurídica, a gente descentraliza, mas não é desconcentra, porque na desconcentração ele está dentro da mesma pessoa jurídica, ele está passando para um órgão público dentro da mesma pessoa. Então, alternativa A, já risca, já está errado. Alternativa B, a desconcentração se dá com a criação de órgãos, opa, tá ficando bonito, hein? Desprovidos de personalidade jurídica. Até aqui tá lindo. Que integram a administração direta. Beleza, eles podem integrar a mesma direta. A descentralização se dá pela criação de pessoas jurídicas. Realmente, ó, ele cria pessoas jurídicas que passam a integrar a administração indireta. Perfeito! Tudo perfeito na alternativa B. Já pode marcar aí como sendo o gabarito, mas como bons concurseiros que nós somos, vamos ler todas as outras. C. No caso de descentralização, são constituídas pessoas jurídicas. Até aqui está certo. E estas possuem uma subordinação total? Não. Não. Na descentralização que cria a indireta, não tem subordinação. E ele falou, ó, em razão de uma relação hierárquica. Não, não tem hierarquia, não tem subordinação. D. A desconcentração, que é a criação de órgãos públicos, é admitida apenas no âmbito da administração federal ou estadual, não sendo garantida aos municípios. Não, não é apenas não. Ela é garantida ao município também. Por exemplo, os municípios têm as suas secretarias. Tem a secretaria municipal, secretaria aí do meio ambiente, secretaria da saúde, tem as suas secretarias. Então tá errado, ele pode criar sim. Então questão 22, marca aí a alternativa B. Bora para a próxima. Olha 23 o que diz. Ao tratar da centralização e descentralização administrativa, desconcentração e hierarquia administrativa, é correto afirmar que... Então, a banca vai falar da centralização, descentralização, desconcentração e hierarquia. Tá bom, ele quer saber o que está certo, vamos analisar as alternativas uma por vez. Alternativa A. Ocorre descentralização administrativa quando o Estado desempenha alguma de suas atribuições pela administração direta? Não. Quando é a direta prestando, não é descentralização. É centralização. Alternativa B. Os órgãos criados pela desconcentração têm personalidade jurídica própria. Olha, realmente, órgão é criado pela desconcentração, mas eles não possuem personalidade jurídica própria. Tá errado? C. A desconcentração ocorre exclusivamente dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica. Professor, eu estou ligado que na desconcentração criar órgão é dentro da mesma PJ, mas essa palavrinha exclusivamente, ela me deu três tipos diferentes de medo. Fiquei com três tipos diferentes. Beleza, então olha aqui, ó, eu acho que é a C, mas então continua analisando as outras, confirma. Olha D. Na desconcentração administrativa, os entes têm capacidade para gerir seus próprios negócios, mas com subordinação a leis postas pelo ente central. Cara, ele falou na desconcentração e os entes têm capacidade para gerir seus próprios negócios? Não, não é ente, ele está criando órgão e não um ente, então tá meio zoada, né? E também a subordinação é, diz respeito a órgão, que é da própria hierarquia, que está interno. Olha aí. Descentralização é a subdivisão da estrutura da administração em órgãos? Não é descentralização, isso é a desconcentração. Então, realmente, era a alternativa C de submarino, a alternativa correta. Pode marcar aí. Alternativa C de submarino é a alternativa correta. Beleza? Beleza, vamos mais uma. Chegou em prova ali, tá? Você tá fazendo as questões e tal, começou a dar aquela, sabe? Começa daquela, parece que você começa a não enxergar direito, começa a não raciocinar direito. Sabe quando você lê e as palavras não fazem sentido? É hora de dar aquela paradinha, entendeu? Já sabe, ó, vai lá, tal, dá aquela esticada, dá aquela respirada. Se o bagulho tá bem louco mesmo, pede para ir tomar uma água, dá uma passada, mandadinha ali, 2 minutinhos, entendeu? Ai, mas a prova não vai dar tempo de terminar. Não, não. Você não está desperdiçando 2 minutinhos. Você está usando eles para conseguir dar uma oxigenada. Faz parte. 5 minutos, 10. Não é para ir no banheiro ficar lá 45 minutos chorando no vaso igual uma criança, né? Às vezes precisa, mas tenta economizar. Tenta em 15, tá bom? Às vezes acontece, mas tenta economizar. Por quê? Porque na hora que começa a ficar assim, a gente entra num ritmo, a gente fica tão concentrado até que a gente não percebe que não está mais conseguindo raciocinar. Então para. Respira, vai lá, toma uma aguinha, dá uma andadinha, tal, fecha um pouco o olho, faz uma oração, dependendo aí da sua religião, da sua crença, deita um pouquinho a cabeça, não vai me dormir acordar depois que o fiscal te cutucando, né? Mas sabe, cara, não importa como, isso vai muito de cada um. O importante é você conseguir desligar, pro mínimo que seja, só para a cabeça oxigenar, voltou, aí faz a questão de novo, aí volta para a prova de novo. Vamos lá. A respeito da desconcentração, você viu que é a repetição que leva à perfeição? A desconcentração tem o sozinho aqui do quê? É de órgão. Tá bom. É correto afirmar que A é sinônimo de descentralização. Se a pessoa chegar a uma hora dessa e falar que é sinônimo, eu vou causar uma desgraça, porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Alternativa B. Desconcentração, ó. Consiste na administração direta, deslocar e distribuir ou transferir a prestação do serviço para a indireta? Não. Quando ele passa para a indireta, nós temos a descentralização e não a desconcentração. A questão é a alternativa errada. B. Foi vedada em recente decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. Ah, é? O STF, de vez em quando, ele faz umas coisas meio esquisitas de vez em quando, você sabe, né? Agora, o STF falar que não pode mais criar órgão? Não, cara, eles não estão nesse ponto ainda. Você quer pegar aquele bisonho que fala, ah, certeza que saiu alguma coisa aí. É aquele bisonhão que nem estudou. D. Consiste na administração direta, deslocar, distribuir ou transferir a prestação de serviço para o particular. Não, 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 não. Quando ele passa para o particular, nós temos uma forma de descentralização, que é descentralização por delegação ou por colaboração. Tá errado? Alternativa E. Se trata de forma de repartição interna da competência atribuída à entidade estatal e dela decorre a criação de órgãos públicos. Lindo, bonito, correto. Alternativa E é o nosso gabarito. De novo, alternativa E. De estratégia é o nosso gabarito. Muito bem, vamos fazer mais uma, olha só. Em relação à organização administrativa, pode-se afirmar que. Então, ele quer o que está correto, tá? Quando ele fala pode-se afirmar, ele quer que você identifique algo que está correto. Alternativa A: órgãos públicos, por serem componentes descentralizados, integram a administração pública indireta. Não, nada a ver. O órgão público não é descentralizado. Ele pode integrar a indireta ou a direta. Ele integra a indireta ou mesmo a direta. Ele não é descentralizado, ele é desconcentrado. Então já tiramos da brincadeira alternativa A. Olha a alternativa B. Órgãos públicos são resultantes de desconcentração. Tô gostando, hein? Até aqui tá bonito. E são pessoas despersonalizadas. Realmente, o órgão público é despersonalizado, ok? Ele é despersonalizado. Mas esse termo, pessoas, que termo suíno, velho, porque órgão público não é pessoa. Ele. Mas tipo assim, deixa aí e continua analisando. Já marcamos as dúvidas. A gente marcou, né? Ó, aqui, ó, órgão público. É desconcentrado, é despersonalizado. A gente ficou com dúvida onde? Nesse tal de pessoas. Legal. Olha a alternativa C. Continua fazendo, tá? Desconcentração é a subdivisão interna de uma mesma pessoa jurídica. Até aqui está correto, porque desconcentrar é uma divisão interna que é criar um órgão, com a necessidade de se arquivar um ato constitutivo em qualquer espécie de registro público. Não, negativo. Não tem essa necessidade, porque a desconcentração, ela não é feita dessa forma. A desconcentração, que é a criação de um órgão público, é feito por meio de lei. É feito por meio de lei. Então, já sabemos que está errada essa alternativa também. D. Os atos praticados por um órgão são inimputados diretamente à pessoa jurídica a qual estes pertencem. Ah, um monte de gente vai nessa, né? É, realmente, ó, o que o órgão faz é imputado à pessoa jurídica. Ele é imputado. E o examinador, que nesse dia deve ter batido o dedinho no sofá antes de fazer a questão, colocou inimputado. Ele não é inimputado, ele é imputado. Olha o que ele falou. Quando ele diz inimputado, olha que putiu, ó. Quando ele fala inimputado, é tipo assim, algo que o órgão fez não é imputado à pessoa jurídica? Contrário, ele é imputado. Você vê que o examinador é ruim? Certeza, ele estava na casa dele andando lá, descalço, bateu o dedinho assim do pé na quina do sofá, chegou até a envergar para fora o dedinho. Aí ele ficou com raiva e foi correndo fazer a questão. Cuidado, pegadinha. Então, tá errada a alternativa D, porque ele não é inimputado, ele é imputado. Alternativa E. Inadmissível que órgãos públicos tenham capacidade processual ou capacidade judiciária. Capacidade processual ou judiciária, que é a capacidade para estar em juízo. Mas ele falou que é inadmissível. E é inadmissível? Tipo assim, jamais ele terá? Não. A gente sabe que os órgãos independentes e os órgãos autônomos podem utilizar o tal de mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais. E há outros exemplos. Não é inadmissível. Então, tornou errado. Se ele falasse que em regra não pode, aí está correto. Dessa maneira. Isso aqui é proposital, tá? Eu jogo esse tipo de questão porque eu não quero te treinar apenas no conteúdo. Eu quero te treinar na arte da malandragem, entendeu? Para você chegar lá ligeiro para a banca não vir com malcriadeza pro seu lado, não. A gente vai aprender a ficar malandro também, a ter jogo de cintura na prova. Você reparou que eu joguei uma questão que você teve que escolher a alternativa mais correta? Beleza. Agora eu trouxe para você uma questão na qual você tem que escolher a alternativa menos errada. Que lixo, né, velho? Que porcaria. Esse examinador é muito louco. Mas tudo bem, faz parte. Não me xinga. Não me desejo mal. Eu só peguei a questão e trouxe. Eu só estou te mostrando que é um caso para você pegar a menos errada. Para pegar a malandragem, entendeu? Para pegar o gingado aí. Qual que é a menos errada? Vamos lá, olha para a tela aí, ó. A não é. A C também não, a D também não. A gente ficou em dúvida entre a E e a B. Mas, cara, a menos errada é a alternativa B. Ah, é pessoa? Não, cara. Ele não é pessoa não, tá? Ele não é pessoa não. Isso aqui tá cagado. O examinador fumou um cigarrinho do capeta e deu um tapa na pantera para fazer essa prova. Só pode. Por quê? Porque o órgão público não é pessoa não, velho. Mas tá errado essa porra aí. Mas você reparou que a menos errada é ela, a menos horrível é ela. Cara, o que eu vou fazer? Faz parte. Lógico que uma questão dessa daqui, a gente vai fazer um recurso e vai dar na cara do administrador público, assim que a doutrina, entendeu? Do examinador. Fala, você tá louco, velho? Que planeta que você veio? A questão muitas vezes não é anulada. O que que é melhor, né? Ganhar ela? Então faz parte, beleza? Fica de olho aí, que nesse tipo de questão bizonha level master, você tem que pegar a menos errada. E deu pra gente perceber que a menos errada, a menos. Era a alternativa B. Porque ele usou o termo pessoa de forma irresponsável. A E não podia ser. Porque ele falou que é inadmissível. E a gente está careca de saber que há sim exceções. Então, vai fazer o quê, né, cara? A gente está treinando para isso. Lógico que isso não é comum, tá? Você fala, nossa, professor, de 25 questões, duas tinham isso? Cara, você pode pegar centenas de questões até achar umas papagaiadas dessa aí. O negócio foi que a gente. Eu joguei, no caso aqui, para a gente treinar junto, propositalmente, uma que você tinha que escolher entre a mais certa e outra a menos errada, para pegar o gingado de prova. porque eu não quero que você ganhe apenas as questões que estão ali corretinhas, tudo na veia. A gente está fazendo aqui um treinamento Pica das Galáxias para você pegar o jogo de cintura para ganhar até esse tipo de questão nojenta aí. Claro que às vezes não dá, tá? Às vezes o troço vem tão zoado que é impossível. Mas dentro do que for possível, até essa questão você vai ganhar. Só que para isso tem que fazer o treino. E treino é treino, jogo é jogo, cara. Só que tem que treinar muito para depois jogar bem também. Valeu? Então olha só. A gente viu a parte que fala da centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Tópico que é importante o conhecimento prévio daqueles tópicos de direta e indireta e órgãos públicos. Fechamos então esse ponto aqui que fala dessas formas de prestação. Claro que a gente tem muita coisa para ver ainda, mas fica de olho e treine, tá? Treine, acredite aí que o negócio vai dar certo. Segue lá nas redes sociais, você que ainda não acompanha, nós temos aí, ó, o Instagram, o Facebook e também o YouTube, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tamo junto e ó, bundinha na cadeira, hein? Porque quem não estuda, não joga bem não, cara. Até mais.